Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da terça-feira, 18 de agosto de 2026. Não há expediente para leitura. Dando início ao comunicado de líderes. Com a palavra o deputado Rogério Morro da Cruz, líder do Bloco União Democrático. Não vai falar não, Rogério? Deputado Yolanda, do MDB. Deputado Max Maciel, PSOL, PSB. Deputado Jorge Viana, pela maioria.
Assim. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a todos da galeria. Presidente, gostaria de começar aqui falando o seguinte. Morreu alguém por espancamento no hospital público hoje. Não vai demorar para eu falar isso, não. Não vai demorar para isso ser a verdade aqui nessa tribuna, Chico. Eu sei que você olhou assustado, né? Não é verdade isso que eu falei. Não é. Mas vai ser. Eu deixei aqui gravado agora, porque vai chegar o momento que alguém, eu ou qualquer um aqui, vai chegar dizendo assim, morreu alguém espancado no hospital público hoje. Porque é só o que está faltando. Há poucos dias nós tivemos uma agressão a uma farmacêutica lá no Paranoá, na região. Outro dia tivemos também agressão a uma enfermeira lá na Samambaia. Esses dias, agora, essa semana, tivemos agressão a um médico, a uma médica, lá em Santa Maria. E não quer saber se é público, privado. Recentemente nós tivemos, e todo mundo sabe, a agressão de um senador a uma técnica de enfermagem do hospital privado, hospital de luxo de Brasília. Então, não importa qual hospital, é público, privado, é IGES, em qualquer lugar, os profissionais de saúde estão apanhando. Está esperando o quê? Essa notícia que eu dei aqui. Fake. Mas que pode ser verdade um dia. É só o que está faltando. Ah, mas os parlamentares não fazem nada? Fazemos. Eu fiz uma lei que garante a segurança privada nos hospitais, unidades de saúde. Até agora, nada. Ainda, ao meu pedido, eu pedi que nós tivéssemos câmeras monitorando, colocaram as câmeras, mas a câmera não vai impedir uma agressão. Vai até filmar o agressor, que ele está pouco se importando se está sendo filmado ou não. Ele vai agredir. E é homem, é mulher. Agora, sinceramente, uma pessoa que vai para o hospital e tem força para agredir um trabalhador, essa pessoa está doente de verdade? Essa pessoa está passando mal de verdade? Ela pode até estar com a patologia, mas passando mal de verdade, para ter tanta força, tanta coragem de bater? Então, senhoras e senhores, espero não voltar nessa tribuna um dia para falar isso, porque é só o que faltava. Agora, o que fazer? Não tem como mais. Antigamente, quem é mais antigo aqui, Secretaria de Saúde, sabe que nós tínhamos nos grandes hospitais um posto da Polícia Militar e um posto da Polícia Civil. Hoje não temos nada disso. O que nós temos hoje são vigilantes. E ainda que querem ajudar, eles são até limitados por questões legais e contratuais, porque eles estão lá para fazer um serviço de patrimônio, vigiar lá o prédio, vigiar lá os materiais. E o trabalhador? Ô, Jorge, mas é incoerente você falar que no hospital precisa ter polícia, segurança. Lógico, porque a todo momento a gente está vendo as agressões, então nós temos que ter a segurança. Não é como antigamente. Os pacientes estão muito mais impacientes por conta dos problemas de saúde, que nunca foram bons. Saúde nunca foi boa, nunca. E por que as pessoas estão agredindo tanto os trabalhadores? Porque se tornou uma coisa comum, uma coisa que não dá nada. Agredir servidor não dá nada. Aquele papel lá que fala assim, agredir servidor, não sei o quê, dá nada, dá nada. No máximo, os policiais chegam com todo o cuidado do mundo. Com aquele paciente que, para mim, é um agressor, ali ele deixa de ser um paciente, uma vítima, para ser um criminoso. Chega lá, leva com todo o cuidado para a delegacia, porque até se tentar levar ele algemado, ah, meu Deus, o mundo acaba, porque estão pegando o paciente, estão colocando algema no paciente que foi reivindicar pelo seu direito. Que direito? Até qual o limite do direito? Porque ele é paciente enquanto ele está lá no hospital aguardando. Depois que ele se torna um agressor, para mim é um criminoso. E aí leva para a delegacia, assina o termo circunstanciado, acabou o problema, tchau. E ele vai embora, às vezes até fazendo vídeo, dizendo assim, é, eu fiz justiça, olha aí, vocês têm que vir mesmo, vocês têm que bater mesmo no povo, esse bando de folgado, esse bando de desocupado no hospital que não faz nada, esses médicos que não querem trabalhar. É assim que estão fazendo e assim estão incentivando aos assédios, né, as agressões dos hospitais. Aí época de campanha, aí está lá o bonitão do deputado, do senador. Tá lá o bonitão do candidato ao governador, a governo, vai lá pra porta do hospital, aí faz aquela firula. Aí fala, não, porque o hospital vai... É as palavras-chave. Tá na UTI, o hospital é um caos, a saúde, o que falta é gestão, tem dinheiro. É umas frases que a gente ouve há mais de 30, 40, 50 anos. Mas esse mesmo parlamentar, ou esse mesmo candidato, nunca fez, foi porra nenhuma na saúde. Mas aí na direção vão criar-se ali as soluções mais fáceis para poder resolver. E entra governo, sai governo, entra governo, sai governo e nada acontece. Então, senhoras e senhores, espero não poder vir aqui falar sobre agressões e morte de alguém, porque se alguém morrer, aí sim nós vamos estar assinando, nós todos, uma carta de incompetência, uma declaração de incompetência, todos nós. E mais ainda, assinando a declaração de óbito dessa pessoa. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o deputado Thiago Manzoni, líder do PL. Deputado Max Maciel, PSOL, PSB.
Boa tarde, presidente. Saudar a todos e todas que acompanham a gente aqui no plenário, pela galeria e pela TV Câmara Distrital. Bem, há mais ou menos uns 4 meses atrás, nós realizamos uma fiscalização na via que vai até a ponte JK, que é uma via que tem ali uma dicotomia, uma parte é cuidada pelo DR, a outra parte é cuidada pelo DETRAN. O que acontece é que essa via é 80 km por hora. Entre as duas pistas, há uma barreira de contenção colocada pelo DR, uma mureta de concreto, de aproximadamente 1 metro de altura, em que impede a travessia em nível. E, de fato, aquela pista, como uma rodovia, não pode ter uma travessia em nível. Então, quando fizeram a terceira ponte, colocaram a travessia por debaixo da ponte. A pessoa anda, passa por debaixo da ponte, atravessa para o outro lado. Acontece que mudou-se a característica daquele lugar. Você tem o CCBB cada vez mais pulsando outros negócios, exposições e eventos. Acima tem outros equipamentos, até do judiciário. Do outro lado, já do lado da ponte, você tem restaurantes, casas de evento, de aniversário. Então, criou-se o que a gente chama de uma mudança de adensamento de uso daquela via. Como as pessoas tinham receio, até porque é muito longe onde fica a parada, e é muito, quando eu falo muito longe, é muito longe. O Estatuto da Cidade preconiza que uma pessoa entre o seu trajeto da casa até a parada, ela tem que ser 500 metros no máximo. Se for uma estação de metrô, até 800. Lá você pode fazer o percurso, dá quase 1 quilômetro, se você for andar, descer, passar por baixo, dar a volta para chegar do outro lado. Então, as pessoas faziam o quê? A travessia em nível correndo. Como tem a mureta, a pessoa ficava ali espremida na mureta. As pessoas estavam morrendo atropeladas nessa via. Porque um carro a 80 km por hora, ele passa centenas de metros por segundo. Mesmo a pessoa falando, vai dar tempo de eu chegar, o carro pegava. Qual é a solução? Muita gente diz que é uma passagem subterrânea, mas o povo não é tatu para ficar andando de baixo. Porque se a passagem subterrânea desse certo, a do Eixão não teria problema. Ah, vamos botar uma passagem aérea. O povo também não voa. É só olhar como está a passarela da EPTG, que as pessoas também não passam por uma série de inseguranças e atravessam nível correndo. É uma área tombada, então essas duas saídas não foi ainda aprovada. E os estudos técnicos, acompanhados pelo Ministério Público, pelo DETRAN e que a Comissão de Transporte foi, era reduzir primeiro a velocidade para 60 km por hora, colocar uma faixa de pedestre com semáforo com botoeira, ou seja, o semáforo não ia ficar funcionando o tempo todo, apenas quando acionada nos dois picos. Isso para salvar a vida, que é o bem mais precioso da humanidade e é a regra número um com a política pública deve seguir. Estava tudo pronto. O DETRAN fez os estudos, reduzimos a via, colocamos a faixa, colocou o poste para botar o semáforo e aí a governadora disse que manda parar para fazer um novo estudo. Eu quero saber se o governo do Distrito Federal, o novo estudo é se vai reduzir ou não a mortalidade. Não vai, porque se não mudar a passagem, não vai funcionar. E ela disse que mandou suspender porque ela ouviu a população. Então ela só escutou a população que está no carro. Com todo respeito às pessoas que compraram um carro, que eu tenho um carro, sei como funciona, uma cidade carrocrata, que tudo é para o carro, via é para carro, viaduto é para carro, expansão de faixa é para carro, ponte para carro, quero ter um carro. Não ouviu a população que está atravessando e correndo. Está lá nas nossas páginas milhares, centenas de pessoas que nós pegamos atravessando. Eu queria mais um minuto, deputado Chico, para concluir. Ou seja, agora, os carros continuam atravessando. Não mudou o engarrafamento, porque a preocupação é, vai gerar mais engarrafamento. Olha, na boa, eu não estou preocupado com engarrafamento, estou preocupado com a vida da pessoa que vai atravessar e vai morrer. A cidade que se orgulha de ter a faixa de pedestre, abandona os pedestres, abandona aquele que usa o primeiro modal das vidas para você chegar no teu carro, para você chegar na parada, para você chegar no seu estacionamento, você caminha. Mesmo se você tiver mobilidade reduzida, se você tiver uma cadeira de rodas, você precisa ter acessibilidade. E o Distrito Federal prefere aquela pessoa que está dentro do ar-condicionado, com quatro pneus, poder ter o privilégio de estar numa pista construída com impostos do conjunto da população, mas quando se coloca uma faixa de pedestre, eles negam. E aí, depois... Para concluir, esse é o diagnóstico dessa cidade que odeia quem anda a pé. Quem tem um carro tem voz nessa cidade. Barra a faixa exclusiva de ônibus, barra uma faixa de pedestre, barra uma travessia em nível, que é a melhor forma de se atravessar assim no mundo. Quem está no carro aumenta a velocidade da pista, pede mais uma pista e ganha mais uma pista. E agora, para o setor do Jardim Botânico, que eu não tenho nenhum receio de falar isso em período nenhum. A governadora foi lá e anunciou com o DR uma mega obra para o Jardim Botânico. Dois novos viadutos, não sei quantas faixas, zero faixa para o ônibus. Aí eu fico perguntando para as pessoas que moram no Jardim Botânico, como é que a empregada de vocês chegam aí? Vocês não sabem? Ela anda da entrada principal até o final do seu condomínio. Anda 2 quilômetros, 3 quilômetros. Olha a caminhada que ela faz. Para vocês deve ser o cardio que ela está cumprindo, para passar mais 3-4 horas dentro da sua casa em pé, cuidando das suas coisas. Ou seja, vocês estão preocupados se o carro de vocês importados vai sair com tranquilidade da pista, mas a sua empregada para chegar lá, anda, compra uma moto, uma bicicleta, faz o que quiser. Está errado e vamos gastar milhões para não resolver o problema. É simples assim, vai fazer mais 2 viadutos, um monte de faixa no Jardim Botânico e você sabe o que vai acontecer? O engarrafamento que é aí na Rota do Sol, ele vai sair da Rota do Sol e vai passar para o viaduto da frente. Porque se resolvesse, o viaduto que vai para o Jardim Botânico São Sebastião tinha resolvido o engarrafamento. É só olhar lá como é que ficou o engarrafamento. O que era em cima agora está embaixo. Não vai funcionar essa cidade se continuar investindo única e exclusivamente para o carro. Obrigado, presidente.
Com a palavra, deputado pastor Daniel de Castro, pela liderança do PP. Deputada Paula Belmonte, liderança do PSDB. Deputado Gabriel Magno, liderança da minoria.
Presidente Chico, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham essa sessão ordinária da Câmara. Deputado, presidente Chico, eu trago aqui três assuntos. O primeiro, mais uma vez, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, mente de novo. Ela mentiu na semana passada sobre a história BRB Master. Acusou, inclusive, alguns da oposição de burrice com a história do balanço, deputado Max, que foi desmentido logo em seguida por uma nota do FGC, que o empréstimo só sai se o governo, se o BRB, apresentar o balanço. Nessa entrevista, ela, inclusive, gritando, perdeu um pouco a linha. E agora, na CNN, parece que orientada pela assessoria num tom mais sereno, mas continua mentindo, dizendo e tentando colocar na conta do governo federal a história do empréstimo. A governadora mente, a governadora tenta enganar de novo a população, tenta tirar a sua responsabilidade da história do BRB e do governo que ela faz parte das relações com o Master. Ela tenta se desvincular da vice-governadoria do Ibanez. Ela foi eleita vice-governadora na chapa do Ibanez, que ela agora tenta esconder da campanha eleitoral, porque ninguém quer o Ibanez perto. Ativo tóxico, cheira mal. Mas, Celina, você está em exercício da governadoria, porque você foi eleita na chapa do Ibanez. Você não foi eleita governadora. Você e o Ibanez representam o mesmo projeto. Foi o governo Celina Ibanez que roubou o Distrito Federal. Ela esquece disso. Ela tenta enganar a população nas eleições. Mas a população, governadora Celina, não vai esquecer que você fez parte do governo que roubou a cidade, que roubou o BRB, que roubou o Distrito Federal. E tenta dizer de novo, da responsabilidade do balanço, deputado Chico. O empréstimo, que já está autorizado, inclusive, porque essa casa, a maioria dos deputados, aprovou. Nós votamos contra, denunciamos, porque ele vai quebrar o Distrito Federal e não vai salvar o BRB. O empréstimo não sai, porque ela tem que apresentar o balanço do BRB, que ela está escondendo e admitindo e confessando que quer cometer outra ilegalidade, quer falsificar o balanço, quer falsificar as contas públicas. Ela tem que assumir de uma vez por todas. Não adianta achar agora, em tom sereno, que é clima de guerra, que a oposição quer fazer. A oposição está aqui, deputado Chico, há mais de um ano, dois anos, denunciando esse escândalo, o maior escândalo do Distrito Federal. Enquanto a cidade está vivendo um caos. Já falamos aqui da saúde, o deputado que me antecedeu, inclusive, ficou falando que a oposição costuma dizer da saúde. Não, deputado, o problema da saúde é falta de gestão, sim, é falta de orçamento, sim, e é falta, na verdade, de um projeto que valorize o SUS, que foi esse governo, o governo Celina, o governo Ibanez, que apostaram no IGES, as fraudes do IGES, os escândalos de corrupção do IGES. Então, não dá para vir agora, no momento eleitoral, fingir que não é responsável pelas mortes filas na porta das UPAs, pela falta de médicos nas UPAs. Foi esse governo o responsável pela tragédia e que está sequestrando, deputado Ricardo Valle, mais de 60 milhões de reais da cultura, do FAC. Esse dinheiro, pela lei, é um dinheiro do setor cultural, dos artistas, de quem produz cultura, de quem trabalha com cultura, que o governo sequestrou, bloqueou o orçamento do FAC, é ilegal, não pode. E nós estamos com uma ação agora no Tribunal de Contas. E eu quero encerrar dizendo que é muito bom o período eleitoral, porque no período eleitoral as candidaturas têm que se expor, porque não vale, não aparece mais só os discursos feitos para a rede social. Tem debate, tem sabatina, tem perguntas na rua da população e a verdade aparece. E é desastrosa a entrevista da governadora Celina Leão sobre o IDEB e sobre educação. Mostra que ela não entende nada de educação. Aliás, o IDEB reflete e revela uma questão. O IDEB no Distrito Federal revela a falência dessa gestão desse governo. Salas superlotadas, diminuição do investimento em educação, mais de 16.700 professores temporários, falta de trabalhadores da PPGE, monitores, e a aberração e a falência e o fracasso das escolas militarizadas, deputado Max. E a falência, a aberração, o fracasso das escolas militarizadas, porque as escolas militarizadas não aparecem no ranking, não melhoraram o resultado, não melhoraram o aprendizado. Eles disseram que a militarização das escolas, colocar PM e bombeiros, veja só, nas escolas ia dar certo. O resultado do IDEB, que é muito questionável o IDEB, sim, mas o resultado do IDEB mostra exatamente o contrário, policial militar.
Para concluir, deputado.
Para concluir, presidente. Policial militar e bombeiro militar não entende de educação, não entende de escola. O que precisa na nossa rede é fortalecer gestão democrática, é mais investimento e valorizar quem de fato ensina, os professores, orientadores e a carreira PPGE. Obrigado, presidente.
Com a palavra, deputado Pepa, pela maioria. Ou melhor, Pepa, líder do governo. Deputado pastor Daniel de Castro, eu passo a presidência ao deputado Ricardo Valle.
Presidente, obrigado, boa tarde a todos, deputados e deputadas, aqueles que nos assistem. Parece que eu meio que consigo acertar os discursos que vão vir para essa tribuna. E começou a guerra eleitoral e a perspectiva é um ataque até desleal em cima da governadora Celina Leão. Eu acho que o Brasil, o brasiliense, ele é muito inteligente, ele sabe fazer qualquer leitura. E todo mundo sabe o que é uma figura de vice-governador. Vice-governador, para o pessoal, para Brasília entender, é o step de um carro, que só é usado quando o titular não pode ser usado, tem algum problema, ele é substituído. Atacar a governadora dessa maneira, até para quem é homem, não é muito justo, não, porque é uma mulher que está fazendo muito pelo Distrito Federal. Mas eles fazem um ataque e parece que esquecem de mostrar o governo federal deles. Então, eu vou fazer sempre comparação. Falou da Celina, eu vou vir falar do Lula. Slogan do Lula, o Brasil pronto para mais. Esse é o lema da campanha do presidente Lula. E a minha pergunta é, será que o Brasil está mesmo pronto para mais? Então, preparei. Eu sabia que ia ter um discurso dessa natureza, mandei antecipadamente para a mídia. Eu quero que a mídia, por favor, vamos ver alguns slides aí importantes para a gente saber como é o governo deles federal para poder ter moral ou não de atacar o governo de Celina Leão. Passa aí, por favor. Vamos soltar uns PowerPoints aqui. São matérias importantes. Foi colocado antes aí. Ah, problema da mídia. Deu sorte, hein? Tem um problema na mídia ali. Ficou meio petista agora. Ficou meio lulista. Tá bom, depois a gente fala. Mas depois eu ouvi mostrar para Brasília o que significa o governo do Lula também. Ele fala tanto de saúde e educação. O que o governo do Lula está fazendo pela saúde e pela educação? Tirou mais de 10 bilhões, gente. Então, assim, é uma desumanidade fazer um ataque tão pesado em cima da governadora. e não ter coragem de mostrar, então, o governo deles, o que foi o governo, o que tem sido o governo do Lula. Brasil pronto para mais. Pronto para mais o quê? Mais corrupção? O Brasil está cansado da corrupção que está assolando essa nação. Mas eles não têm a capacidade de vir aqui e mostrar o que tem sido o desmando desse governo a nível nacional. Desemprego, educação falida. O que está fazendo pela saúde? O maior índice de pedido de falência da história está sendo desse governo. Aliás, diga passagem que esses dias quem pediu falência, quem pediu recuperação judicial foi Casas Bahia. Então, assim, eu vou começar a fazer uma comparação. Eu queria fazer algo bem didático aqui. Preparamos bastante antes, subimos ali, mas como não tem, presidente, eu vou esperar um outro momento da minha fala. Mas eu vou vir fazer a comparação governo Celina, governo Lula. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Vossa Excelência vai fazer uma comparação entre o governo Celina e o governo Lula? Rapaz, só para entender. É isso mesmo, né? Celina e Lula. Tá bom, valeu. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, pela liderança do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, acho que a gente pode fazer uma boa comparação do governo apoiado por esse deputado que falou aqui anteriormente, da fila do osso, né? Estado do Mato Grosso, maior rebanho bovino do mundo, estavam lá as pessoas na fila do osso. Aí disse que o Brasil está em crise. Qual é a crise, deputado Ricardo? O supermercado todo cheio de gente comprando. Os aeroportos hoje têm mais gente no aeroporto do que nas rodoviárias. Pleno emprego. A verdade é essa, pleno emprego, as pessoas estão lá. Agora, o problema do Distrito Federal é que tinha um governador que disse que não pisava no mesmo terreno que o Lula pisasse, e a gente está vendo o resultado aí. O rombo do BRB, constatado pelo próprio presidente do banco, que é de 8 bilhões e meio, mas não é só 8 bilhões e meio, é 30 bilhões. O Distrito Federal, o secretário de Economia, o senhor Valdivino, disse que encontrou um rombo de 5 bilhões. Ele está dizendo agora que já tem 3 bilhões que vai entregar no azul com 3 bilhões. Eu quero saber de onde tiraram 5 bilhões. Mais 3, 8 bilhões. A verdade é que estão atrasando o pagamento das empresas prestadoras de serviço, estão atrasando o pagamento das empreiteiras, para poder deixar dinheiro no caixa do BRB para que o Banco do Brasil não liquide o BRB. Porque na hora que passar a pagar no prazo as empreiteiras e os prestadores de serviço, o BRB terá intervenção federal. Ou melhor, liquidação. Quem foi que quebrou o BRB? Governo Ibaneis Rocha e Celina Leão. São responsáveis pela quebra do Banco de Brasília. Esse é o grande problema. Mas, presidente, as pessoas precisam sair na rua, igual eu estou na rua o tempo todo, para verificar qual é o grande problema da população do Distrito Federal hoje, que é a saúde. Doutor Ibaneis Rocha, durante a campanha, dizia que dinheiro tinha, faltava gestão. Eu digo hoje, tem muito mais dinheiro e falta muito mais gestão. Ou alguém acha que é pouca coisa ter 100 mil pedidos dos mais variados tipos na fila de regulação? Pessoas pacientes de câncer que não são tratados, operação de vesícula que não é feito, tratamento de câncer que não é feito. Você já pensou? Um paciente de câncer sabendo que vai morrer porque o Estado não trata dele. E o câncer é curável, desde que as pessoas sejam tratadas a tempo. Aí nós temos em Brasília, deputado Ricardo, 25% da população tem plano de saúde. Mas isso é a média, porque na Ceilândia é só 17% que tem. O restante é SUS, é saúde pública. Precisa de atendimento que não está chegando. Verifica a farmácia de alto custo. As filas, que a pessoa fica lá quase morrendo na fila para poder pegar o medicamento. Outro dia eu tive uma audiência com o presidente do Sindicato das Farmácias e ele me garantiu que se passarem, tiver convênios e passar para as farmácias distribuir o medicamento, não vai ter fila. E eu estou disposto a lutar por isso, para que a gente implemente um programa como esse aqui no Distrito Federal, onde as farmácias entregam os medicamentos necessários para o tratamento do povo. É possível fazer, dá para fazer, e nós vamos fazer. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante.
Max falou, gente?
Deputado Max, já Vossa Excelência já falou? Então, vou encerrar o comunicado de líderes. Encerro o comunicado de líderes, dando início aqui ao comunicado de parlamentares. Primeiro orador é o deputado Max Maciel. Comunicado de parlamentares.
Presidente, boa tarde novamente a quem acompanha a gente aqui pela galeria e pela TV Câmara Distrital. Eu ia fazer um comentário sobre a cultura, porque a cultura também, os nossos agentes produtores culturais estão bem mal no Distrito Federal. Mais de 200 projetos aprovados no Fundo de Apoio à Cultura, que está regido por uma lei que não pode ter contingenciamento, não receber os repasses. Chegou a ter o Festival de Cinema ameaçado, a Bienal foi no atropelo, o horror à cultura é algo surreal. E, nesse momento da gestão, ultrapassa limites em que o fazer cultural acaba não só sendo criminalizado, como sempre é criminalizado, como agora. Todos aqueles que cumpriram o rito de apresentar o projeto de passar para um edital, deputado Gabriel, deputado Fábio, agora aprovados, sequer tem condição de saber se o seu projeto vai ser, vão receber, vão poder implementar. E uma das coisas é que pode colocar tanto o gestor da pasta da cultura, mas, sobretudo, a governadora, num projeto de inelegibilidade futura, de não aprovação das contas, porque recorre legalmente num problema jurídico-administrativo. O FAQ, por lei, não pode ser contingenciado. Aí, depois, quando manda o recurso, deputado Ricardo Valle, eles não mandam o retroativo. Eles engolem o dinheiro e não mandam retroativo. E fica sempre um passivo do setor cultural e não conseguir implementar a política cultural com toda a oportunidade e o desenvolvimento econômico e também geração de renda que o setor cultural realiza e promove no Distrito Federal. Então, nós já despachamos documentos e vamos encaminhar a Secretaria de Economia para que ela desbloqueie, encaminhe para que a Secretaria de Cultura possa fazer os seus fazeres culturais, mas também pagar os prêmios, os projetos aprovados. Mas eu queria aqui, presidente, aproveitar a oportunidade que o parlamentar que antecedeu a gente aqui comparou a vice-governadoria como um step. Eu não ia comparar ninguém com nada que rode, porque esse step, então, rodou. Esse step não está zerado dentro do porta-mala, não, ou embaixo do carro, dependendo do carro. Olha só, deputado, em 2023, a então vice-governadora assumiu o governo do Distrito Federal 6 vezes. Só em 2023, ela ficou 65 dias no comando do governo do Distrito Federal. 2024, 4 vezes assumiu a governadoria. 2025, 5 vezes assumiu a governadoria. E 2026, uma vez antes de assumir definitivamente. Ela tem, em 2023, 44 leis assinadas, 2024, 29 leis assinadas, 2025, 6 leis assinadas. Isso aqui não é um step que foi tampar um furo de pneu, não. Isso aqui é um material rodante de alta capacidade, fundamental para o veículo que está andando. Porque pelo que ela cumpriu aqui de fazer, na verdade é o contrário. Sem um step, esse carro não anda. Porque o tanto que esse step foi necessário para cumprir um papel desse carro que está andando, o problema é que talvez o step ou acelerou demais, ou freou de menos. A realidade é que quem está no governo é a mesma camisa. E aí a lealdade política é fundamental. E nessa hora você sabe quem é quem. Eu ficaria constrangido se eu tivesse sido base do governo Ibanez chegar agora e dizer que tudo que ele fez está errado, mas votou tudo dele aqui. E agora esquece até o nome dele, ninguém nem fala nem o nome. Remoto, reposto mesmo, né? Bem, a realidade concreta é que quem assumiu o governo em 2027 vai pegar um Estado quebrado. A governadora, o deputado Gabriel, o deputado Fábio, com o secretário de Economia, foi dizer publicamente que a capacidade de pagamento aumentou. E olha que eu nem sou do setor econômico, hein? Mas se a gente fizer a matemática da arrecadação versus despesa, esse cálculo não bate, piorou a nossa capacidade de investimento, piorou a nossa capacidade de gestão, de honrar pagamentos no futuro. E aí o que era? Que não poderia publicar o balanço, agora o próprio Fundo Garantidor está dizendo que a condição fundamental para colocar na mesa os bilhões que o Distrito Federal pede para socorrer o banco, eles terem acesso ao balanço. Até porque, presidente, eu nunca vi ninguém pedir um empréstimo sem mostrar que tem capacidade ou lastro de honrar os seus pagamentos. Isso só deve funcionar para o STEP. Presidente, grato.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Opa, Max Maciel. Mesma coisa, né? Max Félix, é porque tem. Vocês têm feito vídeos aí, fala do Fábio Félix aí. A gente se confunde aqui. Com a palavra agora o deputado Chico Vigilante, pelo comunicado de parlamentares.
Depois você experimenta, que eu acho que ficou melhor do que o outro.
Eu mesmo. Presidente, eu quero voltar num assunto que eu tenho tratado aqui constantemente. Quero falar da situação dos vigilantes do Distrito Federal. A data base dessa categoria honrada e digna é 1º de janeiro. O Sindicato dos Trabalhadores da Segurança Privada fez uma assembleia em outubro, encaminhou a pauta de reivindicação ainda em outubro, e o Sindicato Patronal ficou enrolando sem dizer absolutamente nada. Quando nós chegamos no mês de março, portanto, 3 meses depois da data base, eles fizeram uma proposta ridícula de 3,9% de reajuste e alterando uma série de cláusulas da convenção coletiva que são conquistas históricas da categoria e querendo mexer no plano de saúde dos vigilantes. Naturalmente, em assembleia, os trabalhadores rejeitaram. Chegou no meio de junho, os vigilantes decretaram uma greve. E aí cerca de 6 empresas assinaram acordos individuais. A Confederal concedendo um reajuste de 4,29%, 26%. A Brasília Segurança, a Total Segurança. A verdade é que hoje cerca de 12 mil vigilantes estão abrangidos pelos acordos feitos com a empresa. Mas o sindicato patronal teima, através do senhor Luiz Gustavo, que é o presidente do sindicato, teima em não atender os anseios da categoria. Tem um Tribunal Regional do Trabalho, tem uma junta de conciliação, e o sindicato encaminhou a proposta lá. A desembargadora do trabalho, que coordena essa parte junto com o doutor Rogério, que é o juiz do trabalho, titular desse fórum, fizeram a proposta de 4,26%. pediu que fosse levado à Assembleia dos Trabalhadores e à Assembleia dos Empresários. Na Assembleia dos Trabalhadores, o sindicato dos vigilantes submeteu à Assembleia, a categoria aprovou, por unanimidade. O sindicato patronal, existe cerca de 60 empresas de vigilância no Distrito Federal, só tinha 12 empresas na Assembleia deles. Uma empresa votou favorável à proposta do tribunal e 11 recusaram a proposta do tribunal, que é puro capricho da tentativa, sabe, de desmoralizar a categoria. E aí a proposta foi rejeitada pelos patrões. Agora está sendo instalado o dissídio coletivo. Instaurado o dissídio coletivo. Eu espero que o Tribunal Regional do Trabalho julgue o mais rápido possível esse dissídio coletivo. Até porque no outubro agora começa a nova campanha salarial de 2027. Portanto, é fundamental que o Tribunal Regional do Trabalho julgue o dissídio ainda esse ano para não encavalar um dissídio no outro. Agora seria muito importante que os patrões, que agora boa parte deles, que tem os parentes que são proprietários de empresas de segurança, estão indo, obrigando até trabalhadores a comparecer em seminários promovido por eles, o que é uma vergonha. O trabalhador trabalha a semana inteira, no dia de folga, ainda é obrigado a comparecer nesses fóruns convocados por patrões. Portanto, era importante eles demonstrarem efetivamente que têm preocupação com os trabalhadores, aceitando a proposta do tribunal e assinando a Convenção Coletiva dos Trabalhadores Vigilantes do Distrito Federal. Eu continuo ao lado dos vigilantes, porque eu só tenho um lado, o lado dos trabalhadores. Obrigado, presidente.
Achei legal. Dando continuidade aqui, agora com a palavra o deputado Fábio Félix. Agora sim, o deputado Fábio Félix, pelo comunicado de parlamentares.
Presidente, deputados, deputadas, boa tarde a todos, a todas. Semana passada, a gente acompanhou com muita preocupação a reunião que aconteceu no STF sobre a situação do BRB. Todo mundo acompanhou por qual motivo? Porque no primeiro semestre, a governadora do Distrito Federal e o governo do Distrito Federal falou e informou a população e a Câmara Legislativa que todos os problemas do BRB estavam resolvidos. Primeiro o governo apresentou a proposta dos terrenos, depois o governo usaria o dinheiro da securitização, depois teria a quadra que faria investimentos no BRB e depois o empréstimo do FGC. Então, assim, basicamente, presidente, BRB resolvido. E aí a gente foi descobrir que nada andou. Por quê? O empréstimo não era assinado. Os terrenos não serviram para nada. A quadra investimentos desistiu de fazer o investimento. Então, o governo estava protelando um problema. E aí a governadora começou a apontar o dedo para outros entes, como a União, que não tem nada a ver com o BRB, que é um banco estadual. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal abriu a reunião para falar, e aí, o que está rolando? O que está acontecendo na situação do BRB? A governadora mentiu? E aí nós descobrimos que o governo do Distrito Federal não apresentou os documentos. Aí a gente descobriu que a governadora mentiu sobre capacidade de pagamento. Porque capacidade de pagamento, CAPAG, não existe CAPAG provisório. Não existe CAPAG autodeclaratório, que é o que ela está fazendo. Meu CAPAG era C e agora eu autodeclaro que meu CAPAG é A+. Não existe CAPAG autodeclaratório, que é o que ela vinha fazendo. E aí ela foi, do meu ponto de vista, desmascarada, porque o ministro do Supremo abriu a reunião. E aí todo mundo disse, não, quem tem que pedir um empréstimo, batalhar pelo empréstimo e dar as condições pelo empréstimo é o GDF. É ele que tem que garantir. Agora, meus amigos, o que está acontecendo no Distrito Federal? O que vai acontecer com o Banco de Brasília? Essa tem que ser a nossa preocupação. Por quê? isso vai ter consequência. Mesmo se o empréstimo sair, isso vai ter consequência. Qual é os juros desse empréstimo? Porque o FGC não quer dar esse empréstimo. Então, isso tem consequência para a população do Distrito Federal. A gente precisa parar os trabalhos na Câmara Legislativa para discutir o que vai acontecer com a população do DF. Porque quem vai pagar a conta dessa crise? É a saúde pública, é a educação, é o orçamento, é o governador ou governadora que vai ser eleito agora no dia 4 de outubro ou no segundo turno. Nós precisamos falar sobre esse tema, porque não tem nada resolvido. O DF está vivendo uma crise profunda, um caos gigantesco, e a situação do BRB é um agravante. Isso porque nós não estamos falando das causas, porque o BRB não foi parar lá porque decidiu voando. O BRB foi parar lá porque alguém teve a ideia genial de fazer transações com o Banco Master. Alguém se enfiou na picaretagem e mais de 30 bilhões de transações. Foi assim que o BRB foi parar nesse estado. Então, é preciso falar desse assunto. Nós vamos falar desse assunto todos os dias. E não é porque é período eleitoral, não. Nós vamos falar desse assunto todos os dias porque a gente tem falado desde o primeiro dia. Aqui fizemos mais de 400 pronunciamentos, ações nessa casa em relação a esse tema, ao longo desse último ano e meio, quando o governo fez essa proposta, uma proposta que tem consequências dramáticas para a população do DF. Então, nós queremos que a governadora dê respostas do que está acontecendo com a situação orçamentária, porque não paga o dinheiro da cultura, porque contingencia dinheiro da saúde, porque não tem concurso público, porque as coisas não andam no governo do Distrito Federal, os contratos não são pagos, há toda semana denúncia de atrasos em salários, em obras. A gente quer respostas sobre o que está acontecendo no DF. Já foi desmascarada em relação a um tema que é central, que é a situação do BRB. Agora, nós precisamos de respostas. De respostas sobre aquilo que aconteceu. Já sumiram com o Ibanez. Está claro, ninguém fala mais em Ibanez. Aliás, ele foi governador do DF? Porque ninguém mais fala em Ibanez. Os defensores de Ibanez esqueceram o nome dele. Ninguém fala mais o nome do ex-governador. Quem colocou a gente nessa situação? A vice-governadora não sabe o nome do Ibanez. Ninguém mais sabe o nome dele. É assim que se faz a política para enganar a população do Distrito Federal. Se depender de nós, isso não vai acontecer.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Com a palavra, a deputada Paula Belmonte. Não, acho que não tem, não. Acho que alguém apertou ali sem querer.
Eu quero primeiramente pedir a Deus que nos abençoe. Eu estive algumas vezes nessa tribuna. Eu entrei aqui na Câmara Legislativa em 2022 como deputada distrital. E vi a importância da tribuna, da Câmara Legislativa, dos deputados distritais para fazer a transformação na vida das pessoas. Eu vim de uma Câmara Federal e depois vim para a Câmara Distrital. E sei a importância dessa casa para que a gente possa realmente conhecer as políticas que são transformadoras para as pessoas e, principalmente, como está funcionando o governo do Distrito Federal. Eu caminhei muito, muito mesmo, pelo Distrito Federal. Conheço todos os hospitais, todas as UPAs, conheço 528 escolas, do qual a gente mandou emenda parlamentar para a educação. Sabemos o que acontece na segurança pública. E hoje, dia 18 de 8 de 2026, nós estamos aqui nessa Câmara Legislativa, que é uma casa política, com uma eleição a ser conduzida. A ser conduzida para um governo que possa ser um governo transformador. Um governo que traga ao ser humano, o cuidado humano, como uma diferença na política pública, que o Estado realmente funcione para que possa transformar e tirar a dor das pessoas. E eu me coloco nesse lugar, e me coloco nesse lugar com honra, com temência a Deus, mas, principalmente, com missão e propósito, com honestidade, com responsabilidade e com firmeza quando for necessária. Eu acho importante estar colocando esse discurso, porque é o primeiro discurso que eu faço como candidata ao governo do Distrito Federal. E esse discurso vai ser marcado na minha história, na Câmara Legislativa e na história do governo do Distrito Federal. E dizendo que nós vamos estar governando não é para 50% das pessoas, não. Nós vamos estar governando para 100% dos brasileiros que moram no Distrito Federal, que é a capital do nosso país. Dizer que essa situação do Banco Master, ela é simplesmente vergonhosa e criminosa. Dizer que não existe dois governos. Existe, sim, um governo ibanês Paco Brito e existe um governo ibanês Celina Leão. Existem, sim, esses dois governos. E a compra do Banco Master foi feita nesse governo ibanês e Celina. E é importante dizer isso para a população e, principalmente, para o cidadão que normalmente não consegue enxergar a política pública de verdade. A corrupção mata. Ela mata valores, ela mata sonho, ela mata criança, ela mata mãe. Ela mata a perspectiva de esperança. E nós não podemos perder essa perspectiva de esperança. E falando do Banco Master, presidente, e aqui eu quero chamar a atenção de todos, é que eu quero colocar aqui, botar na mesa, botar na rede, que a gente tem o balanço do Banco BRB. Por que nós precisamos do balanço do BRB? E aqui foi falado, a governadora em exercício agora fala de maturidade. Eu não quero falar de maturidade, eu quero falar de responsabilidade. A responsabilidade de toda gestão política e financeira é de entregar um balanço trimestral, senão se paga uma multa por falta de transparência. E hoje, o FCO não empresta o dinheiro para o BRB porque nós não temos a transparência desse balanço que está 150 dias, mais de 150 dias sem apresentar. E isso é importante dizer para todos os senhores, por quê? Porque nós precisamos, antes da eleição, a gente precisa da transparência desse balanço. Porque da mesma forma que o FGC não quer emprestar o dinheiro para o BRB, porque não tem o balanço, nós não podemos depositar um voto na urna sem saber o que está acontecendo. Qual é o tamanho do prejuízo? Qual é o tamanho do prejuízo? Aqui uns falam de 16 bilhões, outros falam de 22 bilhões, outros falam de 30 bilhões, eu não sei. Eu não sei qual é o tamanho do prejuízo. E desafio aqui para colocar na mesa, botar na mesa. Cadê o prejuízo? Porque aqui ninguém está jogando pique-pega ou caça alguma coisa, caça o tesouro. Isso sim é infantilidade. Nós estamos falando de uma gestão pública, decente, ética, e que a gente possa trazer a transparência para o povo brasiliense. Eu fui uma deputada que sempre votei contra a compra do Banco Master. Aqui eu coloquei o banco de plástico, aqui eu coloquei um cheque em branco, aqui eu coloquei um cheque quem ia pagar as contas. E nós estamos querendo saber, mostra o balanço, bota o balanço na rede, bota o balanço na mesa, porque a minha mão está aqui, para que a gente possa ver o prejuízo do Distrito Federal. E eu conto com cada um dos senhores para que a gente possa fazer a política do bem, a política com humanidade, mas a política com respeito e, principalmente, responsabilidade. Obrigada, presidente.
Pela ordem, com a palavra, deputado Fábio Félix.
Presidente, só fazer uma consideração em relação a uma notícia que saiu agora, que o presidente do Senado finalmente despachou a PEC do fim da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Então, essa PEC foi despachada pelo presidente do Senado. Acho que é um momento importante, porque a PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados. Tem uma janela histórica aberta aí de rediscussão da jornada de trabalho. Infelizmente, toda vez que a Câmara e o Congresso discutem reforma trabalhista, é para piorar os direitos dos trabalhadores, como foi a reforma trabalhista lá do governo Temer, que foi para atacar os direitos dos trabalhadores. E agora, nós temos uma grande oportunidade, que é reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial, porque o nosso trabalhador brasileiro merece vida além de do trabalho. Merece acesso à cultura, ao lazer, a cuidar da saúde mental, a levar o filho numa consulta, a ir na igreja. Então, tem muita coisa que o trabalhador pode fazer com mais tempo para poder cuidar da sua família, cuidar da sua vida. Então, eu acho que o nosso país precisa avançar nesse sentido. Então, já foi um grande feito extraordinário da mobilização social, a aprovação na Câmara dos Deputados do fim da escala 6x1. Espero que o Senado possa agir de forma rápida, objetiva, porque a classe trabalhadora brasileira merece o fim da escala 6x1. Nós temos o maior orgulho desse projeto, o protagonismo do PSOL nessa luta, nesse momento, talvez seja uma das maiores vitórias da classe trabalhadora brasileira dos últimos 40 anos, caso essa PEC seja aprovada no Senado Federal. Então, é muito importante registrar que, depois do esforço do presidente Lula, ela foi destravada e agora encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e a gente espera que, de forma célere, ela seja aprovada e o Congresso Nacional possa promulgar uma PEC que reduz a jornada de trabalho, reduz a carga horária semanal e dá mais direito para o trabalhador brasileiro. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Uma boa notícia. Notícia, essa tramitação lá no Senado Federal, o fim dessa escala 6x1. Lembrando, deputado Fábio, que aqui na Câmara Legislativa nós já acabamos com ela, né? Então, lembrar aqui que os nossos trabalhadores terceirizados aqui já tiveram a redução na sua carga horária, já estão chegando mais estão chegando mais cedo em casa, saindo mais tarde. A Câmara Legislativa deu um exemplo, né? Como um órgão aqui do Distrito Federal, e eu espero que o governo do Distrito Federal copie, né, e que acabe com essa escala 6x1 no âmbito do governo do Distrito Federal. É uma jornada injusta, sobretudo para as mulheres. Mulheres que chegam em casa, têm mais um turno de trabalho, têm que cuidar da casa, têm que cuidar dos filhos. E muitas trabalhadoras aqui dessa casa, e muitas trabalhadoras aí terceirizadas nos órgãos do GDF sofrem muito com essa escala. Ficando apenas aí talvez um dia da semana, ou um sábado ou um domingo, com as suas famílias, ou chegando muito tarde em casa. Enfim, então a escala é desumana, sobretudo para as mulheres. Então o presidente Lula, né, vem se esforçando há muito tempo para alterar essa escala 6x1, mesmo tendo um Congresso que é inimigo do povo, a PEC está tramitando, e eu tenho certeza que o presidente Lula, com a habilidade que ele tem, com o compromisso, né, e a solidariedade que ele tem com o povo brasileiro, mesmo com esse Congresso que é inimigo do povo, ele vai conseguir essa grande vitória para os trabalhadores do país inteiro. Então, parabéns por essa informação e fim da escala 6x1 já em todo o país. Dando continuidade, não temos mais nenhum deputado inscrito. Passando para a ordem do dia. Deputado João Cardoso, pela ordem. Não, pelo comunicado de parlamentares, né? Deputado João Cardoso.
Obrigado, presidente. Eu cumprimento a todos os presentes, deputadas, deputados, assessoria, todos aqueles que nos assistem, que estão no plenário também, que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, é uma coisa bem simples que eu quero falar em primeiro lugar, é sobre aquela reversa que existe, a pista, subindo lá do Torto para o Colorado, em Sobradinho, onde normalmente eu fico ali na passarela. E foi aí que observei há muito tempo esse acontecimento. Aquela reversa que sobe do Torto para o Colorado é o único local da BR-020, da EPA, que não tem radar para fiscalizar a velocidade. E ali tem acontecido coisas absurdas, principalmente no final de semana. Primeiro, está acontecendo pega ali. Eles largam lá de baixo,
lá embaixo no Torto e sobem até o Colorado fazendo pega. E o tempo que eu fico ali, a gente tem observado os carros passam ali com velocidade exorbitante, colocando em risco todos os moradores que atravessam ali, que muitos não usam a passarela porque é muito longe. Os caminhões que vão para as fábricas de concreto, de cimento, aliás, e outras também, que pegam brita, passam subindo em altíssima velocidade. Bom, dito isto, o que eu fiz? Eu primeiro oficializei pela Comissão de Segurança o DETRAN. O DETRAN respondeu que não era competência deles, era competência do DR. O DR, por sua vez, falou que não existe comprovação técnica de que ali está tendo infrações de alta velocidade. Ora, bolas, como que vai comprovar se existe infração de alta velocidade ali, de excesso, se não existe nenhum medidor? É claro que não vai aparecer nunca. E falou que não tem. Então, eu estou aqui agora, falando no plenário, para que o DR, nosso diretor, Fauzi, que é muito competente, que peça para a equipe técnica ir em loco fazer uma fiscalização, porque existe o radar móvel, uma fiscalização para verificar o que está acontecendo ali. Primeiro, virou um local de pega. São aproximadamente 5 quilômetros subindo. E depois, a outra situação, são caminhões e carros que colocam para rachar. Eu imagino que a velocidade está chegando até 200 km por hora, porque muitos já ficaram ali avaliando e falam, é claro, tudo no chutômetro, porque não teve a aferição. Então, coloque um radar móvel, DR, faça o estudo técnico e coloque redutor de velocidade, porque vários e vários acidentes, com atropelamentos fatais, já aconteceram naquela região. E eu fiquei triste, por quê? Porque o DR simplesmente respondeu que não tinha infração nenhuma ali. Obviamente não tem, se não tem, como medir a velocidade dos automóveis. Também, presidente, quero falar aqui sobre a emenda que nós fizemos em relação ao projeto de lei complementar número 91/2025, que altera a lei 948, que é a LUOS. Essa lei, ela veio tirando um direito que já existia para os templos religiosos. Eu sou católico, mas não estou falando da Igreja Católica apenas. Todos os templos religiosos, em relação à altura dos templos, está limitando a altura dos templos agora. Não sei se foi uma coisa imperceptível, que um vacilo que não observaram na hora, mas que foi colocado na lei, onde as edificações não podem ultrapassar determinada altura. Bom, fiz uma emenda em relação a isso, e a emenda está simplesmente falando o quê? Que as edificações dos templos religiosos podem ultrapassar o limite máximo de altura estabelecido no anexo 3, desde que o autor do projeto comprove tecnicamente a necessidade técnica, claro, para assegurar as características próprias do partido arquitetônico da respectiva relação do templo. E como justificar isso? Justificar por quê? Nós já temos vários e vários templos religiosos aqui em Brasília que têm essas alturas. É uma coisa típica de templos religiosos. E, pasmem, edificações industriais ultrapassam essa altura. Por que não continuar permitindo que os templos religiosos, dentro da tecnicidade, dentro da avaliação correta, que os órgãos que analisam os projetos arquitetônicos façam? Não estou falando para construir torre de qualquer jeito, atrapalhando o meio ambiente, ou mesmo espaço aéreo, não. Estou falando para fazer tecnicamente como é feito com as indústrias, com as demais edificações que ultrapassam essa altura do anexo 3. Então, é uma demanda que tem vindo ao nosso gabinete de vários segmentos religiosos aqui do Distrito Federal, de todos os segmentos, como eu disse. Então, peço para que essa emenda ela seja acatada, porque a CAF entendeu que, a princípio, o parecer está suspenso, entendendo que não deve ser acatado. Mas eu conclamo que prestem bem atenção para que a gente não possa impedir que as igrejas, os templos religiosos de todos os segmentos aqui do Distrito Federal sejam punidos por uma falha na lei. Então, estou avisando aqui hoje, logo, antes que seja analisado, seja apreciado aqui o projeto de lei e votado. Muito obrigado, presidente.
Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês.